Antes de mais, gostava de agradecer ao Sr. Laranja Pontes, Presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, Doutora Maria José Bento, Diretora do Serviço de Epidemiologia, também do mesmo IPO, para nos ajudar aqui e para se pronunciar sobre esta proposta de lei sobre a criação do Registro Oncológico Nacional. Nós normalmente, como fazemos estas audições, se quiserem fazer uma pequena apreciação inicial e depois os grupos parlamentares fariam as questões, ou então podíamos começar pelas perguntas dos parlamentares. Não sei como é que o senhor e a senhora doutora preferem.
Se é, podemos falar qualquer coisa e depois respondemos as perguntas.
Muito bem.
Já agora posso dar aqui uma...
Por isso dá-me licença que falo. O que é que eu queria... Primeiro queria dizer que nós, que indubitavelmente sempre estivemos ao lado da formação do Registro Oncológico Nacional e sempre contribuímos para a elaboração de registros nacionais, de registros oncológicos nacionais. O primeiro, os dois primeiros que existem... É este de 1993, que foi publicado pelos três registros oncológicos regionais, e o seguinte foi o de 2001, que já foi feito em 2006, já com a equipa que eu represento no Conselho de Administração do IPO do Porto, começamos a fazer regularmente e agora temos publicado até 2010. Isso era, por isso, o que é que eu queria dizer é que existem, têm existido, não se calhar com antigamente, há muitos anos, com a regularidade que era preciso, registros nacionais, mas tem havido publicação de registros nacionais. Esse mapa que está aí representa os projetos, mais ou menos o projeto europeu de participação de registros oncológicos. E como veem, outro mito é que há muitos países, nomeadamente do centro da Europa, não do leste da Europa, que não têm registros nacionais, que têm registros regionais. Alguns deles, por exemplo, Espanha e França, só têm registros nacionais e registros regionais, e alguns são de expressão muito pequena. Por isso, isso não é impeditivo da prestação de cuidados de oncologia à população, nem da organização da oferta de cuidados de saúde. O cancro não é uma doença transmissível. O cancro não causa epidemias, o cancro não enche serviços de urgência. A incidência e a prevalência do cancro vão aumentar e é possível fazer previsões cientificamente sustentadas dessa evolução. O aumento é devido ao melhor acesso aos cuidados de saúde, que felizmente nós temos, e consequente disso, o aumento das expectativas de vida dos cidadãos. O cancro está a ser cada vez melhor diagnosticado e melhor tratado em Portugal. As estatísticas, temos competências humanas e estruturais, já não existindo atualmente só casos esporádicos, muito esporádicos, de necessidade de recorrer a outros países, provavelmente por um ou outro necessidade de tecnologia. O que nós sabemos é que em dezembro de 2013 foi publicada uma avaliação global da Europa chamada Eurocare 5, e onde, felizmente, o Portugal tem os mesmos valores muito semelhantes aos países. Portugal, Espanha e Itália têm valores muito semelhantes de sobrevivência do cancro, semelhantes a Finlândia, Suécia e Noruega. A Dinamarca já está para trás, a Inglaterra está bem para trás de nós, E mesmo alguns países do centro da Europa, incluindo a Alemanha e França, têm indicadores de sobrevivência inferiores a nós. Quer dizer que a nossa organização dos cuidados de saúde durante estes anos todos levou-nos já para padrões de assistência e resultados que são bons. Onde não é por falta de uma organização chamada Registro Oncológico Nacional que nós chegamos onde estamos. O que existe realmente é uma necessidade sistemática de informação nacional cuja falta está a ser exacerbada pelo imediatismo que os padrões sociais cada vez exigem das estruturas de governança em geral. Não há dados, não há dados, não há dados, e parece que isso que tem algum impacto, e eles existem, estão por aí. Os registros oncológicos regionais foram criados em 1988. No pressuposto que a criação de competências regionais associadas aos três IPOs seria possível fazer uma aglutinação nacional em qualquer momento. Isso foi a estratégia que foi usada na altura. E assim foi. Cada ROR, cada Registro Oncológico Regional, localizado nos IPOs, desenvolveu-se sem qualquer financiamento central, competências próprias adequadas, a proximidade à realidade das populações e à organização regional, e sempre que foi solicitado foi feita a publicação de dados nacionais e nos últimos anos com caráter regular e dependente das disponibilidades ou indisponibilidades da vontade de grandes hospitais que muitas vezes não reportam em tempo os seus casos para o registro. O grande problema que nós temos nos registros regionais é a falta de colaboração, digamos, do registro hospitalar. Desde há alguns anos, e de forma mais acentuada, nos últimos 3 anos, tem havido uma tentativa de centralização em Lisboa das funções do registro oncológico regionais, sem levar em conta as competências que foram desenvolvidas nas outras regiões, bem como iludir os padrões de qualidade necessários a esse serviço, os quais foram desenvolvidos a nível regional e têm sido reconhecidos internacionalmente. O Registro Oncológico, falando pelo Registro Oncológico do Norte, o Roreno, que eu sou responsável, participa em vários projetos europeus, cede os dados e é reconhecido como uma instituição que dá dados de qualidade. E os nossos dados são hoje publicados no Eurocare 5 e em muitos outros artigos que nós até poderíamos enviar, sem ter havido necessidade do Registro Oncológico Nacional. O modelo que nós tivemos de organização do registro oncológico no Norte foi participativo, isto é, todos os hospitais participaram voluntariamente e participam voluntariamente na elaboração, na entrega dos dados, e nós, por contactos pessoais, por reuniões anuais, pelo menos uma vez ou às vezes semestrais, temos contactos com os operadores locais nos hospitais e vamos tendo os dados relativamente com algum atraso, principalmente em 2 ou 3 hospitais que cronicamente não reportam, porque a organização da oncologia dentro deles não é uma prioridade. Já noutras regiões, como por exemplo no Sul, o modelo de colheita dos dados não foi feito assim, foi feito por pesquisa ativa. Quer dizer, o registro tinha uma série de funcionários que na altura eram alunos da faculdade e que iam aos hospitais buscar os resultados e traziam. Como isso entretanto desapareceu, não sei como é que o registro oncológico funciona. De qualquer maneira, o nosso, tirando alguns casos pontuais de alguns hospitais que não participam, nós temos resultados suficientes para qualquer planeamento, para qualquer investigação na área da oncologia. De qualquer maneira, uma das coisas que aconteceu e que todos nós estamos presentes, que é a revolução digital, tem permitido, e cada vez permite mais, que as condições tecnológicas integrem multiplataformas. Quer dizer, não é nada impeditivo que eu ter os registros do Norte, do Centro e do Sul sejam integrados numa plataforma nacional não é impeditivo de acontecer isso. E nós sempre estivemos disponíveis, e eu estou à frente do IPO do Porto desde 2006, desde o princípio que pedi aos colegas de Lisboa, que na altura tiveram um subsídio da Fundação Gulbenkian e fizeram uma plataforma tecnológica mais desenvolvida. E nós pedimos-lhe se eles nos podiam dar essa aplicação. Nunca foi possível por múltiplas razões, de maneira que nós temos a nossa e eles têm a deles. Mais que nunca, por isso existem condições tecnológicas de integração multiplataformas, é possível anuir resultados, mas deixar a responsabilidade de cada região, de cada ROR, o desenvolvimento de competências que são cada vez mais necessárias para os programas de controle local e regional do cancro, criar novos modelos assistenciais mais adequados localmente e participar em projetos de investigação nacional e internacional. Observe-se o que aconteceu com os rastreios. No norte e no centro existem rastreios. Na região sul não existem rastreios. Isso é uma questão de organização dos serviços de saúde. Não é preciso centralizar os serviços. Aquilo que parece que é o grande objetivo disto é centralizar a informação. O que, se calhar, os cidadãos e os seus representantes querem é a existência de informação. Não é preciso fazer, pegar nos serviços, distingui-los e trazer a informação a algures que nós provavelmente já sabemos para onde é que vai acontecer. Até à data existe um modelo de responsabilização regional da apresentação dos dados e o proposto neste documento é de uma responsabilização de cada um dos operadores e não esquecer que são públicos e privados, pois a epidemiologia implica a exaustividade da população, não é do Serviço Nacional de Saúde, é da população. Um cidadão que vá a um operador privado que tenha um diagnóstico, um tratamento de cancro, tem que ter ao seu dispor, de alguma, e que não tenha cartão de utente, e que não tenha, não sei o que, tem de haver uma maneira qualquer de saber que esse caso existiu. De maneira que é preciso pensar que isto não é só o Serviço Nacional de Saúde, que é todos os cidadãos, porque a epidemiologia é da população em geral e não é dos que têm cartão ou carta de condução ou outra coisa qualquer. Por isso é preciso ter em conta isso. E o modelo colaborativo com os privados tem de estar bem pensado e não ser... por exemplo, no nosso caso, todos os laboratórios privados mandam, estão identificados na região norte e todos eles mandam os seus diagnósticos, as suas citologias para o registro oncológico regional, espontaneamente, sem qualquer recompensa que não seja contribuir para o conhecimento. No artigo na concepção deste projeto, uma das coisas que nós achamos que está perfeitamente desajustada, essencialmente, é o papel do Infarmed. O Infarmed é uma agência do medicamento. O Infarmed não está interessado em saber quando é que, em que data foi diagnosticado um cancro a um cidadão. Não está interessado absolutamente em nada disso. Não está interessado em saber se as cirurgias foram eficazes ou não foram eficazes, não estou interessado em saber se a radioterapia foi ou não foi eficaz. O Infarmed só está interessado em saber a eficácia dos medicamentos e dispositivos médicos controlados por eles. O Infarmed foi dotado já há uns tempos de uma secção, de uma ferramenta de que antigamente acho que chamava SINATS, agora chama-se SNTS, acho eu que é assim, que é um sistema nacional de avaliação de tecnologias de saúde, que não tem nada a ver com isto. Porquê? Porque enquanto o registro oncológico é uma coisa que é a prazo, pode ser visto uma vez por ano e rever os doentes todos de um conselho, do que é que seja. O Infarmed quer saber para a semana ou daqui a um mês o que é que aconteceu com os doentes que tomaram o medicamento que eles aprovaram. Por isso são tempos de trabalho, ritmos de trabalho completamente diferentes. O que acontece é que, isto talvez tenham sido metido aqui o Infarmed um bocado para tentar robustecer o projeto que estão a tentar fazer. que sempre foi da nossa, sempre foi da nossa, da nossa não concordância. Por isso, contudo, dentro de uma postura construtiva, nós consideramos que o projeto aqui presente, em geral, nós aceitamos-lo e nós iremos entrar nele, desde que seja garantido aquilo que parece ter sido posto neste documento. Porque nas versões anteriores, os registros, a componente regional era completamente... nós desaparecíamos. Por isso, tudo aquilo que é apoio ao rastreio, aos rastreios regionais, tudo aquilo que é projetos de investigação, tudo aquilo que são componentes até da equidade, porque parece que os Açores e a Madeira continuavam a ser, os cidadãos continuavam a ter um registro. E em Portugal só existia um. Pronto, nós achamos que, apesar de tudo, somos alguma coisa regionalistas, trabalhamos todos os dias, temos alguma coisa para isso. De maneira que nós achamos que este projeto, apesar de tudo, nós concordamos e aderimos a ele, porque as alterações que foram feitas, pelo menos existem os chamados responsáveis regionais, e que esses responsáveis regionais vão fazer a publicação anual do resultado do ano N-2. Isso já é, se isso for tomado em conta, isso já é pelo menos uma garantia que nós não vamos, o registro oncológico não vai desaparecer. Esperamos que isso seja assim. Por isso, em geral, tem a nossa concordância no respeitante à arquitetura e à distribuição das responsabilidades por patamares, nacional, regional e institucional. Contudo, devem ser ponderadas soluções que, dentro da preservação dos direitos de confidencialidade dos cidadãos, permita que o registro oncológico seja eficaz. Aqui a doutora Maria José fará melhor sobre isso, que ela é professora de epidemiologia. O que acontece? Nós neste momento temos 3 bases de dados legalizadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós hoje temos metodologias que podemos saber quem é o cidadão. Porque o que acontece no registro, e então, como ainda nós estamos a registrar pessoas que nasceram há 100 anos, já temos 1.500 cidadãos com mais de 100 anos. De maneira que, muitas vezes, para fazer isto, não é estas componentes tecnológicas de hoje. É preciso saber o nome dos pais, dos avós, é preciso saber a data, não é o mês, o ano do nascimento, como aqui põem, não pode ser. Tem que saber o mês e o dia, porque há muitos sítios que há José Marias, qualquer coisa, que são registados com uma semana ou duas semanas de diferença, no mesmo concelho, na mesma freguesia. Por isso, essas coisas de identificação pessoal, até hoje, neste momento, estão autorizadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os funcionários, as pessoas que trabalham no registro oncológico, conseguem retirar os duplicados, que é o grande problema. Duplicados. Aparece uma informação num sítio, uma aparece num outro, este será o mesmo. Tem que ir procurar, muitas vezes, em cascata, até coisas muito, muito particulares. Porque, para mais, agora estamos numa época de muitos números, mas antigamente não estamos e os cidadãos continuam a não estar ligados. Então, muita gente só tem cartão de identidade, bilhete de identidade não tem sequer cidadão. Há muitas coisas assim e o registro oncológico é cientificamente auditável. Não é mais ou menos. Para ser epidemiológico tem de ser auditável. Para saber quantos cancros da próstata têm incidência numa região, tem que ter a certeza que toda a região está incluída. Se não estiver, tem que se excluir a componente de habitantes correspondente ao sítio que não está avaliado. Por isso, é preciso ter muito cuidado com isso. Neste momento já existem 3 bases aprovadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esta está a ter alguns problemas, que acho eu, de aprovação. Por isso, também, uma coisa que nós pedimos é assim, não ponham a funcionar um registro oncológico nacional, ou, não eliminem o registro oncológico regionais enquanto o outro não estiver totalmente a funcionar, porque senão o Estado português, que ainda não é o Serviço Nacional de Saúde, vai perder um serviço que foi feito desde 1988, mas que é cientificamente auditável. Por isso, percebemos que o desenvolvimento tecnológico permite que se faça se ponha uma base de dados num sítio qualquer, que seja operado com níveis de responsabilidade regional que nós estamos prontos a aceitar. Só pedimos que, se fizerem isso, que não acabem com aquilo que existe, para já. Agora, quando tiver tudo a funcionar direito, que já não haja conflitos, que seja possível um doente que morreu no Porto, saber que ele estava registado em Lisboa, porque foi aqui que começou a ser tratado, ou começou a ser tratado nos Açores e foi morrer a Bragança, isso implica, implica trabalho dos técnicos de registro, que tem que ter um conjunto de variáveis mínimo. Não pode ser o ano do nascimento, que isso vai inviabilizar tecnicamente. Pronto, era isto que, da minha parte, queria dizer. Por isso estamos de acordo, mas, por favor, pensem que não é um grande avanço civilizacional a existência do registro oncológico, que é é um conjunto de informações que querem e que já existe no terreno umas estruturas. O registro oncológico do Norte tem um médico epidemiologista, tem dois matemáticos, mas doutorados, e licenciados e doutorados, tem dois biólogos e três técnicos TDTs, técnicos de diagnóstico terapêutico de tanatologia. Em 2006 tinha uma médica e duas administrativas. Hoje tem dois matemáticos, dois biólogos, três técnicos e uma médica epidemiologista à frente. Por isso, não é propriamente uma coisa de bom de escada, e aquilo que nós queremos é que não se perca aquilo que até agora foi feito. Nós hoje começamos a ter credibilidade internacional e somos convidados para participar em estudos de alta resolução e essas coisas, sabemos o que são. Não gostávamos que por uma decisão talvez um bocadinho apressada se perdesse isso tudo. Só era isto que passava aqui depois à doutora Maria José Bento, que se quiserem.
Penso que sim, que podemos, se a doutora tiver mais a acrescentar, temos todo o gosto, nós estamos cá para ouvir e para sermos esclarecidos, e neste caso sobre a vossa opinião, sobre o que está aqui em causa.
Muito obrigada, cumprimento os senhores deputados. Eu queria só acrescentar talvez meia dúzia de coisas. Uma delas é que desde 2005 nós temos uma plataforma informática, que está baseada na rede informática da saúde, e portanto todos os hospitais podem registar diretamente nessa base. Portanto, o modelo é exatamente igual, e o Hospital de Bragança, o IPO, registam exatamente os mesmos dados, têm possibilidade de o fazer, os que o querem fazer. Temos um forte componente de participação do setor privado, e é muito importante. Nós, se não tivéssemos a colaboração dos privados, tínhamos um subregistro de certeza absoluta e acabávamos por não conseguir publicar as taxas de incidência, porque pior que não ter informação é ter má informação, não é? Portanto, a participação deles é muito importante. Nós, aqui há uns tempos, tínhamos avaliado em cerca de 20% os casos que só passavam no setor privado. Portanto, não era, não era, era muito importante essa colaboração. Esses não estão ligados à rede informática da saúde, mas habitualmente enviamos agora bases de dados que nós integramos. Portanto, há uma integração de bases também. O Dr. Laranja Pontes focou um problema muito importante, que realmente este projeto, e também por causa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, foram eliminados dados muito importantes de identificação do doente, e sem isso realmente não é possível ter dados fiáveis. E portanto, como eu digo, quer dizer, irá comprometer, porque eu já nem digo, nesta última proposta era de eliminar o cartão do utente e o número de processo, mas antes disso nós já precisamos do nome e da data de nascimento, porque nem todos os doentes têm o cartão do utente. Nós temos uma coisa muito importante em oncologia e cada vez vamos ter mais, que são os segundos tumores. Felizmente, a sobrevivência está a melhorar e, portanto, vai haver cada vez mais segundos tumores, segundos, terceiros, quartos, por aí fora, e temos que reportar ao primeiro. E temos que saber que é a mesma pessoa. Estão a entender? Senão não há como ter. Cerca de 6% dos doentes têm segundos tumores. Portanto, é uma coisa... 6%, à volta disso. Nós já fizemos um trabalho sobre segundos tumores, até para avaliação, quais eram os que mais segundos tumores que mais apareciam, utilizando exatamente os nossos dados populacionais. Se eu não conseguir fazer esta ligação, eu não chego lá. E felizmente, como eu digo, cada vez vai aparecer mais, quer por fatores genéticos, quer por causa até da própria terapêutica, não é? E, portanto, precisamos dessa informação. Também creio que, se calhar para os senhores não é tão claro assim, eu posso dizer que em 2010 nós tivemos cerca de 32 mil registros. Cancros diagnosticados, 32 mil. Depois, pelo processo de desduplicação, ficamos com 16 mil casos novos só na região norte. Eu não sei se tinham noção destes números. Portanto, casos novos de cancro, e já tirando aqueles da pele, pronto, que esses internacionalmente são um bocadinho, e os vasos e as espinas solares são eliminados, mas, portanto, tumores, cancro do estômago, da próstata, 16 mil a passar, quase 17 mil. Portanto, temos alguns casos únicos, há casos únicos, não é? A mulher com cancro da mama, uma mamografia altamente suspeita, vai para o IPO, faz a biópsia no IPO, é tratada integralmente no IPO, tem um único registro. Mas muitas vezes o doente faz uma endoscopia, uma colonoscopia num privado, tem um exame que é mandado para um doente, para um patologista privado, que nos manda essa informação e depois vai-se tratar ao hospital, às vezes a mais que um hospital, dependendo do tipo de patologia, da gravidade, etc. E acabamos por ter muitos registros. Se eu não tiver essa informação e se não tiver a possibilidade de identificar indivíduo a indivíduo, eu não posso ter dados agregados, senão eu nunca mais consigo limpar esta informação. Eu tenho que ter, regionalmente, eu tenho que ter uma perspectiva de doente a doente, saber se é duplicado, se não, e eu não posso, e tenho que ter a informação completa, porque nem todos os doentes têm um único identificador. Outro aspecto muito importante é a avaliação da sobrevivência, como o doutor Pontes referiu, das nossas taxas, e nós comparamos e vemos os dados regionalmente também e comparamos com outros registros que publicam, nem todos os registros internacionalmente publicam os seus dados em termos de avaliação de sobrevivência. Essa informação da sobrevivência é sobretudo obtida quando cruzamos com o Registro Nacional de Utentes para ter uma data de óbito. Isto que até agora, por exemplo, o cruzamento com os certificados de óbito não é permitido. Portanto, arranjamos esta informação através de... Se perdemos esta ligação, não há como chegar lá. Estão a entender? Creio que toquei nos pontos essenciais relativamente àquilo que está proposto nesta proposta de lei. Realmente, dados agregados não nos permitem limpar bases de dados. Dados não completamente anonimizados para trabalhar são completamente impossíveis. O que não tem nada a ver com a informação que nós podemos fornecer, por exemplo, para trabalhos de investigação ou para estudos internacionais em que colaboramos, que neste momento já mandamos os dados completamente anonimizados. Já não vai qualquer identificação, nem lhes interessa. Mas internamente temos que primeiro arranjar a nossa base de dados e ter qualidade e ter confiança naquela informação que estamos a dar. Eu também gostava de dizer que toda esta informação, quer de incidência, quer de sobrevivência, as avaliações de qualidade da nossa exaustividade, também publicamos artigos, essa informação, temos um portal que tem essa informação toda disponível. E até dos trabalhos de investigação que se faz, habitualmente, mais ou menos atualizada, mas vai tendo um pouco o nosso. Portanto, se quiserem conhecer um pouco mais, www.roren.com.pt, e essa informação está lá, aquela evidente, que pode ser publicada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu aguardava a palavra aos grupos parlamentares. Não sei quem é que tem alguma questão, alguma dúvida. Ninguém tem dúvidas?
Se não houver, eu posso...
Sra. Deputada? Sim, sim, Sra. Deputada, força. Peço. Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PST.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, a Dra. Maria José, o facto de nos terem trazido estas informações, mas sobretudo o facto de terem contribuído ao longo da vossa vida para que Portugal tenha dos melhores resultados no tratamento das doenças oncológicas em termos internacionais. Portanto, é esse o nosso agradecimento por parte do PSD. Pois em relação ao registro oncológico, na nossa opinião, e concordamos com aquilo que foi dito pelo Sr. Diretor, nomeadamente que não nos passa pela cabeça que a existência de um registro oncológico nacional vá levar a que se perca toda a informação e todo o trabalho que tem sido feito pelos registros oncológicos regionais. Vimos o registro oncológico nacional à partida como algo de positivo, uma forma de termos os dados agregados, portanto, permitir eventualmente estudos mais aprofundados sobre aquilo que se passa no país, tirar processos, servir de base a alguns processos de investigação e, portanto, contribuir para a melhoria, jamais que esse processo contribuísse para uma centralização que levasse a uma destruição daquilo que é o bom trabalho que se tem feito em termos regionais e, como disse o Sr. Doutor, sem sequer sobrecarregar, em termos de custos, outras entidades e, portanto, da nossa parte, desde já, esta situação. Depois, em relação ao Registro Oncológico Nacional, que à partida é visto como um dado positivo, têm sido colocadas várias questões, algumas das quais os senhores, penso que já acabaram por nos elucidar, mas que se prendem muito com a possibilidade de um uso ilícito desse mesmo registro. Isto é, cada vez temos pessoas mais peritas no conhecimento informático e que eventualmente gente ligada a setores que poderiam beneficiar do acesso a esses dados e que poderiam usar esses dados de forma menos correta. Embora sabendo que o cancro não é nenhuma epidemia, sabemos disso, mas também sabemos que existe alguma tendência, muitas vezes hereditária, para ter esse tipo de doença. E sabemos que muitas vezes as seguradoras e outras entidades poderiam ter benefícios nesses acessos. E por esse facto foram levantadas algumas questões, nomeadamente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. A primeira questão prende-se com o seguinte: os senhores já fazem já há um registro regional. Até que ponto é que será mais grave, ou seja, mais fácil, o acesso a um registro nacional do que a um registro regional? Porque os senhores, ou fazerem um registro, colocam o nome, colocam o local da residência da pessoa, colocam tudo isso. Portanto, será que é mais fácil no nacional do que no regional? Uma pergunta. Segundo ponto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem defendido que quer o número do doente, quer o número do processo clínico fossem encriptados para que dessa forma dificultar o tal acesso por alguém que quisesse eventualmente fazer um uso ilícito, retirando também a identificação real do doente. Daquilo que disseram, pareceu-me que de facto a identificação é necessária. para depois para todo o processo de investigação. De qualquer maneira, gostava que dessem a vossa opinião sobre essa possibilidade de o encriptar e se eventualmente ao encriptar esses dados pode dificultar depois essa tal análise retrospectiva que acabaram de referir. Isto é, estão a fazer registro de pessoas há mais de 100 anos. Será que com esse encriptando que isso depois é possível? Ou seja, a vossa opinião. Depois, uma outra situação. De que maneira é que ficará garantido que os doentes oncológicos possam saber se alguém de facto acedeu aos seus registros e em que hospital isso aconteceu? Depois, uma outra questão. Vamos supor um doente, mas isto provavelmente já existe no vosso sistema regional, um doente que, porque tem receio, não quer constar de um determinado registro. É dada a possibilidade ao doente de ele mostrar, se ele mostrar de forma clara que não quer constar dos registros? Ou seja, é possível ou não é? Pronto, para já eram estas questões, mas sobretudo, e como disse, felicitar-vos por todo o trabalho que têm feito para que de facto Portugal, ainda bem, esteja ao nível dos melhores, quer no tratamento, quer também nos registros que têm feito e que têm demonstrado que, da forma como os têm feito, eles têm sido apreciados pelas entidades internacionais.
Muito obrigado. Agora dá a palavra à deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Dr. Laranja Pontes, a Dra. Maria José, e agradecer as explanações que aqui nos fizeram e a sinceridade com que fizeram, não é? Nomeadamente da posição relativamente a todo este processo da criação, da Constituição, daquilo que já efetivamente hoje se faz, não é? Porque hoje, e como disseram bem, desde os finais dos anos 80 que se fazem os registros, e isso de facto é importante que se fique desta forma clarificado, esta proposta de lei não é o ano zero, não é? Portanto, já há de facto um trabalho feito regionalmente sobre esta matéria e sobretudo feito pela dedicação de muitos profissionais, e é importante dizer, porque os ganhos que hoje temos no tratamento do cancro, no cancro, na sobrevida, depende essencialmente do empenho que os profissionais fazem, e às vezes em que condições, não vamos aqui falar em que condições é que têm para o fazer. Mas a questão aqui, de facto, é a criação do Registro Oncológico Nacional tem-nos sido dito que há diferenças nos diferentes registros, que as informações que existem hoje, atualmente, vamos falar dos registros do Norte, do Centro e do Sul, são diferentes. A primeira questão que eu queria colocar era exatamente, confirmam a existência de informações diferentes nestes diferentes registros, passo a redundância do diferente, se há essas diferenças, a que níveis é que elas são, em quais são os dados que são hoje registados de forma diferente pelo Norte, pelo Centro e pelo Sul, se a nós parece-nos de facto que o registro nacional não deve perder as informações que já hoje têm, porque se é para nós percebermos tudo, não é? Tem que ser nesta lógica do passado, do presente e do futuro, e portanto tem que haver esta continuidade das informações, e portanto este era um aspecto que gostaria de clarificar. Há depois também algumas ideias e algumas nuvens sobre quem codifica, quem registra, quem é o codificador. Sabemos que em alguns países existem já profissionais que são os chamados codificadores, não é? Que são os registadores, que registam. Neste caso concreto, quem o faz. são profissionais treinados única e exclusivamente para esse fim ou não, porque de facto parece-nos a nós que deve haver alguma especialização e precisa de algum cuidado, não é? O que é que vamos registar? O que é informação pertinente ou não para, para este registro? E noutra, outras, e que decorre da vossa apresentação e que a doutora Maria José referiu que desde 2005 que existe uma plataforma. Essa plataforma está no IPO e, portanto, e todos os hospitais acedem a ela ou existe em cada um dos hospitais, porque o que foi dito é que há diferentes, portanto, há o acesso a esta plataforma por via do Serviço Nacional de Saúde e depois existem os privados que não têm acesso a ela. Portanto, quero que, para mim, para nós fazia muito claro qual é esta forma de... É uma plataforma que existe no IPO e que os hospitais acedem a ela ou não. Ou existe uma plataforma em cada um dos hospitais e depois há o... Vai, acede-se a partir do IPO a essa informação. Relativamente à questão dos dados, obviamente que creio que todos comungamos, ou pelo menos o PCP comunga, desta necessidade de que estes são dados sensíveis e que é preciso, de facto, acautelar que não haja acesso a eles, que não sejam violados, não é? Porque, e aqui a questão não é só das pessoas, mas também há informações muito pertinentes, e sabemos-lo, e a Comissão Nacional disse-o, e entendemos que bem, que há aqui esta sensibilidade não é só da pessoa, mas há aqui dados económicos que têm interesse e que podem levar ao apetite de várias outras entidades. E a questão era exata, porque no parecer, e hoje aqui a Comissão referiu que, desde que no registro, que a Comissão não é contrária, por exemplo, e percebem, a necessidade de ter o nome, de ter a data de nascimento, de ter a localidade, de ter o número do utente, desde que o registro seja feito de forma a que quem está a registar coloque essas informações todas, mas seja encriptado. Portanto, há um sistema de um algoritmo que quando chega à base nacional, quando chega ao registro nacional, chega de forma a que não se aceda à informação. E isso, a pergunta que eu coloco é, perder-se-á o objetivo final e último para que foi criado ou para que está a ser criada esta base nacional, quando se chegam os dados encriptados, quando nós depois queremos fazer a investigação, podemos chegar ou não chegar a essa informação, quando queremos perceber o que é que aconteceu àquele doente e aos doentes que foram sujeitos a determinado tipo de terapêutica, a determinado tipo de sessões... poderá ou não, ou de facto isso serve na plenitude o objetivo que está plasmado e que parece-nos de facto importante. Nós precisamos de saber, nós precisamos de investigar, nós precisamos de conhecer, precisamos de adequar se calhar determinado tipo de recursos para determinado tipo de regiões, se há uma maior incidência, se há uma maior prevalência, parece-nos isso de facto adequado. E depois uma outra questão, e a última, e já são muitas, que tem a ver com o Dr. Laranja Pontes referiu de e no Norte isso acontece, no Centro também, no Sul vai-se iniciar, creio eu, ou pelo menos é essa a intenção, e entendemos que já devia ser feito, que é a questão dos rastreios, os rastreios de base populacional e de que forma é que está de facto preservada esta articulação entre esta informação, que a nós parece-nos que é muito importante que ela esteja, destes registros, destes rastreios, com a base do Registro Nacional. E eram estas. E muito obrigada.
Dou a palavra ao deputado Jorge Falcato Simões, do Bloco de Esquerda.
Bom, eu vou às vezes reforçar um pouco algumas preocupações aqui de meu colega do lado. E gostava de saber se no registro do Norte, se os campos, vá lá, registados, a informação introduzida, se é semelhante àquilo que está proposto, ou se são menos, se há menos informação recolhida ou mais informação recolhida. E, por outro lado, se vêem com facilidade a integração dessa informação numa base de dados única a nível nacional. Outra questão que eu não percebi, que era, pareceu-me entender, que havia algum receio do desaparecimento da recolha a nível regional. Eu parece-me que a recolha será sempre feita localmente, não é? A recolha da informação. É que eu não estou a perceber muito bem o receio do tal desaparecimento da recolha a nível regional, se é o desejo de manter três estruturas ou quatro estruturas a nível nacional, ou cinco, Açores, Madeira, Norte, Sul e Centro, que mantenham essas cinco estruturas a trabalhar na recolha do valor, no registro da informação. Outra questão que foi falada que tinha a ver com o cruzamento de dados da vossa plataforma com uma plataforma onde estariam os óbitos. Que plataforma é que esta onde se registram os óbitos, que é cruzada com a vossa? É na plataforma de saúde, Nacional de Saúde, mas ainda há pouco nos garantiram que a plataforma Nacional de Saúde não tinha todos os dados numa base de dados, mas sim que estavam localmente localizados nos hospitais, nos centros de saúde, e que para haver acesso, por exemplo, ao meu processo que está no hospital ou no centro de saúde, se eu estiver noutro sítio qualquer, não há um acesso automático, tem que ir buscar a informação ao hospital ou ao centro de saúde. Mas preocupa-me saber se há um registro nacional de óbitos ao nível do sistema de saúde, ou se isso é um registro, por exemplo, das, como é que se chama, das conservatórias. Outra questão que eu também queria reforçar é esta questão que a deputada também já levantou, que me parece que é importante. Quer dizer, para os fins a que esta base de dados nacional se destina, que no fundo é para estudo, para investigação, para estudos de epidemiologia, de verificação de eficácia terapêutica, sei lá, o que queremos retirar, é importante que esteja lá o nome da pessoa, ou não? Quer dizer, porque já houve quem nos garantisse que o nome da pessoa tinha que estar obrigatoriamente para não haver hipótese nenhuma de erro ou o que quer que seja. Aquilo que me parece, que eu gostava de saber, é se os fins são, no fundo, atraiçoados, se deixa de ter eficácia a base de dados, no caso de, por exemplo, os campos em que diz nome e número de utentes estejam ocultados. E outra questão que levantar é que os privados, a nível do Norte, não têm acesso ao sistema diretamente. Isto não dificulta a recolha de dados, quer dizer, não é um óbvio que haja uma recolha efetiva de todos os dados, de todas as ocorrências?
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu quero começar por pedir desculpa ter chegado atrasado e de eventualmente não ter captado alguma informação e de fazer alguma questão que, enfim, já tivessem dado a resposta. Por outro lado, também reiterar as palavras da Sra. Deputada Fátima Ramos relativamente ao agradecimento do trabalho, quer do Sr. quer da Sra. nesta matéria a nível nacional. Sr. e para nós, enfim, para mim, pessoalmente, continua-me a ser um pouco difícil perceber como é que registros regionais têm metodologias e formas tão diferentes e têm sido, quer o do Norte, do Centro e do Sul, não são melhores nem piores uns que os outros, são diferentes. O Sr. apresentou algumas, ouviu apresentar algumas justificações nomeadamente falou da questão das prioridades, falou da questão das plataformas, falou da questão da cobertura dos próprios rastreios, dos próprios tipos de rastreios, mas como é que justifica esta questão de uma tão grande diferença relativamente ao trabalho destes diferentes registros regionais? Também de uma forma muito pragmática, até para não estar a duplicar algumas das questões que já foram colocadas, eu queria lhe perguntar quais são de facto os dados para o Soutor e para a Soutora, os dados que este registro nacional poderá vir a ter, tem ou poderá vir a ter, e que os registros regionais não têm, e os diferentes riscos que estão acoplados a estas diferenças, e que vão desde o encriptamento dos dados até ao acesso, ao respectivo acesso a estes mesmos dados. Por último, uma pergunta mais generalista e, enfim, abrangente, e que seria, gostaria de saber em que medida esta PPL 33 corresponde, de facto, aos anseios, que são aqueles que são os vossos anseios e são também os nossos anseios em ter, de facto, uma melhor lei com mais enquadrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho só mais uma questão, aqui estou numa dupla função, mas só tenho mais uma questão e muito concreta, porque todas as outras penso que todos nos revemos nelas. Mas no artigo 11 desta proposta de lei, refere que os dados recolhidos são anonimizados no prazo de 15 anos a contar da data de conhecimento do óbito do doente, devendo ser conservados pelo período de 100 anos. Ora, o senhor disse que tem alguns registros de pessoas que são que teriam mais de 100 anos. Esta conservação pelo período de 100 anos destes registros é suficiente ou devemos colocar aqui um outro número ou não colocar número? Senhor.
Existe uma rede informática da saúde. Existe uma rede que só os operadores do Serviço Nacional de Saúde têm acesso. Nessa rede do Serviço Nacional de Saúde estão muitas coisas e muito boas ultimamente. A plataforma de dados de saúde, pode-se ver eu estou num processo de um doente identificado e eu, dentro do meu hospital, posso abrir e ver o que é que foi visto no centro de saúde, noutro hospital do mesmo doente. Por isso, existe uma rede informática da saúde. Os operadores públicos têm acesso à rede informática da saúde. Os operadores privados não têm. Por isso, no Norte ou no Centro ou no Sul, acho eu. A não ser que haja ligações piratas que nós desconhecemos. Metodologia de registros. Nós somos todos diferentes. No Norte come-se mais de uma maneira, no Alentejo também se come muito bem de outra. O que é que acontece? No Norte nós fizemos um registro oncológico num processo colaborativo. Cada hospital tem uma pessoa de referência, a gente telefona para lá, a doutora Maria José telefona, pede, manda mails, não sei quem, não sei o que mais, e lá mandam os resultados. O Registro Oncológico do Sul, há uns anos, optou por não ter essas ligações e fazia a chamada pesquisa ativa. A Holanda tem pesquisa ativa para o país todo. Tem uma estrutura, que agora não me lembrei do nome, já me esqueço, que tem 170 funcionários, ok? E ele, qualquer laboratório, qualquer coisa que saibam que existiu uma célula maligna num sítio qualquer, os laboratórios têm que mandar aquilo para o tem um nome aquilo, tem que mandar para lá e depois, e eles sabem que existiu aquele coisa, há funcionários que vão buscar, têm acesso a todos os processos, a toda a gente em toda a altura. Todos os meses, todos os 6 meses, quando querem, vão lá, vão ao arquivo, levantam, vêm, agora provavelmente dentro da rede informática da saúde deles também, se calhar também vêm, por isso são metodologias diferentes. Enquanto nós tínhamos, cada hospital manda o seu acervo e nós juntávamos o regional. Penso que Coimbra também é a mesma coisa, da mesma forma, tinha um em cada hospital e Lisboa tinha uma maneira diferente. Na altura tinham alunos da medicina e quando em 2008 ou qualquer coisa instalaram uma nova aplicação informática com dinheiros da Gulbenkian, dispensaram os alunos porque era no pressuposto que toda a gente registava lá. O que acontece é que as pessoas não registaram lá E nós temos contactos pessoais a quem podíamos pedir o que é que se passa e eles não sei qual é a metodologia que têm, nem quero saber sobre o assunto. Por isso, sobre diferentes metodologias de... Agora, esta coisa da confidencialidade dos dados é assim. Suponhamos que eu tinha paramiloidose, doença dos pezinhos, e andava no Hospital de Santo António. O meu grande segredo estava no Hospital de Santo António, lá no processo clínico. Quem tiver acesso lá vai saber que eu tive paramiloidose. Se existir ou não existir um registro nacional, está lá escrito no processo clínico. Por isso, estão muito preocupados com o cancro, a paramiloidose tem muito mais impacto, se calhar, na esperança, na expectativa de vida de um cidadão. As doenças reumatismais, reumatoides, coisas assim, tem muito impacto. Ou as diabetes, se calhar, se começarem a ver na farmácia quem compra tirinhas de diabetes, vão saber quem são os diabéticos. Tem impacto na visão, na não sei quantos, na toxicidade renal, uma série de coisas por isso. O que é preciso é existir realmente um ambiente de confiança sobre o assunto e haver penalização para os crimes de acesso não autorizado. Eu vou-vos dizer só uma coisa que há dias sou. Através da PDS, que a gente consegue ver aquilo que eu disse, dentro do Sistema Nacional de Saúde, há dias um doente estava internado e tinha um familiar que era trabalhador de saúde. Noutro sítio, não sei bem onde era, se era num centro de saúde, num hospital, e que estava permanentemente o doente a questionar os profissionais sobre o que estava escrito no processo clínico. Porquê? Porque, muito bem, dentro do Serviço Nacional de Saúde, nós temos de saber o que é que se passou. É que, portanto, dentro de um hospital, nós não podemos ter os processos encriptados, porque eu saí e vim para casa e o meu doente é chamado e tem um problema qualquer e é visto por outro doente, por outro médico. Ele tem de chegar lá e tem de saber tudo o que está escrito. Tem de saber tudo o que está sobre os enfermeiros, tudo o que está sobre o assistente social, tudo o que está sobre todas as coisas, porque os processos são dos doentes. E qualquer profissional que chegue lá tem de ver a informação toda. Saber se ele é viúvo pode ter impacto. Para ter alta ou para chamar alguém ou para não sei o quê. Quer dizer, tudo isso são coisas que nós temos de ter um ambiente de confiança sobre o assunto e não de desconfiança. E temos de ter um ambiente de punição das pessoas que fazem voyeurismo, dos que vão sem necessidade. Por exemplo, este profissional, que eu não sei quem é, que vieram-me contar, estava num sítio qualquer, dentro da rede informática da saúde, a ver o que é que os enfermeiros estavam a escrever no processo e estava a telefonar ao familiar, olha que eles escreveram não sei o quê. Quer dizer, como é que se resolve isto? Companhias de seguros? Para abrir uma conta para fazer uma apólice de seguro, eu tenho que fazer uma declaração médica que não tenho doença nenhuma, posso mentir. Mas se eu mentir, quase certeza que eles vão-me apanhar qualquer coisa aí. E há mecanismos legais para isso. Por isso, por favor, o fundamental é criar um ambiente de confiança sobre isto. Cada vez mais nós já entregamos totalmente o nosso dinheiro ao sistema digital. Eu não sei qual é o problema dos dados de saúde também estarem com alguma segurança. A gente vem a uma máquina e nem vê a cor do dinheiro, transfere o dinheiro, puxa dinheiro com cartão, com não sei o quê. Quer dizer, e os dados de saúde também são importantes. As pessoas são mais importantes do que os bens. Mas isso é um problema de justiça e de código civil e de religioso. Por isso... É preciso um ambiente de confiança, é isso que nós queremos, que exista um ambiente de confiança. Nós não podemos tecnicamente trabalhar nisto sem estar perfeitamente identificado quem é quem. Encriptar, é possível encriptar. Alguém tem que ter a chave, ok? Alguém tem que ter a chave. Nós, por exemplo, tínhamos um serviço de uma consultora que pagávamos para fazer análise da nossa produção para... planeamento e reorganização dos serviços. E uma das coisas que nós fazíamos era encriptar o número do processo. Pronto, aquilo é uma ferramenta, há uma pessoa no hospital que tem a chave no computador. Não sei se é possível roubar, mas sei que ela que tem a chave no computador. Tem um programa qualquer, uma chave que transforma 7 ou 8 números e letras no número do processo do doente. Porque quando eu quero saber porque é que aquele doente aconteceu isto assim e assim, e é um que desviou dentro dos que normalmente acontece, a pessoa que tem a chave vai desencriptar e vou buscar o doente e vou dizer, e este era o senhor José Maria que tinha visto assim assim, que aconteceu isto assim assado. Tem que saber isso, por isso o criptar e desencriptar continuamos na mesma. Alguém tem que ter a chave para desencriptar. Ok? Diferenças de registro, perspectivas colaborativas, plataforma em cada um dos IPOs, cada um dos 3 IPOs foi empoderado para criar um registro oncológico regional. O IPO do Porto trata dos dados dos 3 milhões e 700 mil habitantes, que é equivalente a uma região em Inglaterra, que também é a mesma coisa, por isso temos uma dimensão razoável, Lisboa tem outra, Coimbra tem outra. E é assim que acontece. Umas são melhores, outras são piores. Agora até é fácil comprar e fazer, mas os dados que são colocados é o que interessa. E saber, e o que é que interessa no registro. E as pessoas trabalham lá. Porque há registros que estão interessados em saber já muitas coisas que agora, cada vez mais, a medicina vai ser personalizada e vai ser... cada vez vão existir mais dados, nomeadamente genética e coisas assim, que não são identificativos, mas que são instrumentos de trabalho. E isso vai ter que estar nos registros oncológicos, porque quando quisermos ver quem são os doentes a nível europeu que funcionaram melhor com uma droga ou com uma coisa qualquer, nós temos de estar disponíveis para entrar nisso. Não vamos ficar... não vamos ficar fora dos assuntos. Rastreio, cibersegurança, cada vez, neste momento, pronto, há muitas teorias, o digital está rapidamente a mudar, todos nós sabemos que é isso, a cibersegurança é um assunto do dia-a-dia. Será que nós vamos colocar as coisas na nuvem? O registro, se estiver na nuvem, como é? Alguém sabe? É que neste momento quem não quiser comprar servidores parece que pode comprar, e eu não sei se depois vai estar ali na Covilhã, se vai estar em Oklahoma ou na China. Não faço a mínima ideia. Por isso, neste momento, as bases de dados, ninguém sabe onde é que estão na coisa. Outra das maneiras, por exemplo, e que já estão a aparecer agora, que é aquilo que... está muito a aparecer, que é os blockchains, que é por causa dos bitcoins, saber quem é que fez e que não fez, que é precisamente ter a informação separada. E depois que é? Ah, e agora querem dados, dados nacionais? Sim, senhor, eu dou-te isto, dou-te aquilo, junta tudo e faz. Quer dizer, são coisas assim. Ah, e agora os piratas? Ah, os piratas atacam o que é que seja. Atacam a CIA, atacam a coisa, até nos atacam a nós, de certeza, quando se nós fôssemos importantes para isso, atacavam de certeza. De maneira que, olha, eu não tenho mais coisa para dizer que não seja isso.
Eu só queria acrescentar alguns pormenores técnicos. A plataforma do Registro Oncológico do Norte e a do Centro são... praticamente semelhantes à do Sul, mas na informação básica elas são todas iguais. Portanto, o sistema, a nomenclatura, a maneira como se classificam os tumores, o tipo histológico, as células, o estadiamento é exatamente igual, e é só por isso que nós conseguimos fazer publicações nacionais. Conseguimos fazê-las, mas quando fazemos a publicação nacional, doutora, nós temos, essa parte está perfeitamente, e até temos mecanismos internacionais para fazer uma avaliação da qualidade de dados, mas precisamos do nome. Para o nacional os dados não podem vir encriptados. Sabe porquê, doutora? Detectamos muitas vezes que o doente dá uma morada e depois vai ao IPO de Lisboa e dá outra morada. Então nós precisamos de conversar nos registros, e isso funciona muito bem entre nós, e dizemos, então o caso fica alocado ali à região sul ou fica na região norte? E depois fazemos por questões de primeiro diagnóstico, onde é que o diagnóstico foi mais completo, seja, há vários procedimentos, e isso funciona muito bem, mas eu não posso perder no ano... O último ano que há um registro nacional fomos nós que o fizemos, que tivemos a responsabilidade de elaborar só isso, porque os dados vieram e participamos todos do igual modo. Mas depois esta limpeza teve que ser feita vendo os dados, a identificação completa, senão não chegávamos lá. Também queria dizer que este problema da identificação é importante, realmente arrasa, se isto for assim, mais vale ficar, porque nós neste momento temos as nossas bases legalizadas e conseguimos produzir e fazer investigação. Este nome, data, etc., por exemplo, nos registros, se forem ver aos sites em Inglaterra, está lá perfeitamente identificado quais são as variáveis, o nome, a data de nascimento, não é o ano, é a data de nascimento completa, a morada completa. Eu preciso de moradas completas. Preciso, porque foi assim que nós que fizemos um trabalho de investigação, vendo que não havia grandes diferenças na sobrevivência para o cancro colorretal, sobrevivência do cancro colorretal, conforme as pessoas residiam numa zona ou noutra. Mas eu, para poder alocar, preciso da morada completa, senão não consigo fazê-lo. Portanto, usamos a mesma nomenclatura, as linguagens são perfeitamente idênticas, as últimas versões na classificação dos tumores. Há algumas diferenças, é no grau de pormenor para alguma codificação, nomeadamente em alguma terapêutica farmacológica, será mais pormenorizado com algumas na plataforma do Sul, nomeadamente. Creio que não terei assim muito mais para acrescentar. Também o nosso receio relativamente àquilo que penso que foi a senhora deputada que falou, relativamente aos dados regionais, também não vimos com muito bons olhos esta proposta de acesso aos dados para informação para terceiros e quando se pretende fazer investigação. Eu não sei se, com certeza, leram isto. Pois.
Quer dizer, o médico, o que é que a Ordem dos Médicos faz aqui? Quer dizer, perguntado dos enfermeiros, dos nutricionistas, outra coisa qualquer. Neste artigo 13º, eu sou médico e também tenho, provavelmente alguma coisa de corporativo, mas quer dizer, para o registro oncológico, ter um representante da Ordem dos Médicos na comissão que autoriza a utilização de dados, porque não é dos enfermeiros? Ou dos nutricionistas, ou dos psicólogos, ou de outra coisa qualquer. Eu não estou a perceber. E realmente, representa, isto é uma coisa, este artigo 13º é um pináculo de burocracia. Quer dizer, para fazermos um trabalho sobre se em Monção o enchido provoca mais cancro do cólon do que em Viseu, precisamos de pedir a uma comissão onde estão incluídas até uma pessoa da Ordem dos Médicos para utilizar os dados. Isto é assim uma coisa que...
E portanto, o que nos parece que seria mais interessante era que esta, da mesma maneira que há responsáveis nos hospitais, responsáveis regionais e o responsável, que isso fosse com esses níveis feita a autorização para o acesso a esses dados, sob pena de realmente ficarmos paralisados. Depois também parece-nos que a transferência para dados terceiros, nós temos colaborações, Registro Regional do Norte, onde também está o Sul e onde também está o Centro e os Açores, que neste momento a Madeira ainda continua integrada no Sul, mas há outros projetos de colaboração onde não temos que estar todos e não estamos todos e não quereríamos que isso nos fosse cerceado. Realmente, os privados, neste momento, também ainda numa pergunta, os privados não têm, como o doutor dizia, acesso à rede informática da saúde, mas nós integramos a informação que nos dá. Se eles um dia tiverem, mediante, provavelmente, muitos mecanismos de segurança, se tiverem, melhor, se isso for uma realidade, sim, mas neste momento isso não é impeditivo de termos a colaboração deles. Em termos de investigação, é importante, voltando ao nome outra vez, temos trabalhos feitos a nível da população sobre estilos de vida e risco de ter cancro, que não seria possível de outra maneira se não tivéssemos acesso e não pudéssemos cruzar a informação. Mas é ao nível, não é aquela informação que se divide.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Acho que ficamos todos...
Desculpa. Que não havia diferença entre os vários, vai lá, centros regionais na informação recolhida. Aquilo que eu tinha perguntado era em relação àquilo que é proposto. Se há diferença ou não em relação àquilo, aos dados que é proposto
que estão,
recolher.
Que estão descritos no artigo 4.
Atualmente são mais do que estes que estão aqui.
É isso, são mais os que são recolhidos agora do que estes que estão.
Porque os que estão, até está aqui no que eu tinha aqui um colante de uma das versões anteriores deste diploma. Uma versão anterior tinha que ainda o nome, o sexo, a data de nascimento, a morada, o número de identificação civil, que são mais ou menos as coisas que atualmente nós temos. Por isso, a passagem para esta nova ferramenta implicava deixar de registar algumas coisas. Que para nós, quer dizer, principalmente aqui para os técnicos que tratam do assunto, que é a doutora Maria José e os seus colaboradores, é impeditivo, inclusive, de levar a missão até ao fim. Não é possível expurgar os segundos, os duplicados, não é possível registar segundos tumores se não houver uma identificação perfeita possível, seja encriptado ou desencriptado, o que quiserem, se não houver uma identificação individual. A doutora Maria José tem de saber que este doente que teve um cancro da mama há 20 anos, hoje teve um cancro gástrico. Tem de saber que é o mesmo cidadão. E isso só é possível se tiver registado identificadores que permitam.
Vamos lá ver. Há o fulano A, ou fulano A, que teve um cancro da mama em 2000. A mesma pessoa em 2016 tem um cancro do colo e está ainda por cima a ser tratado em hospitais diferentes. Numa no norte, outra no sul. Se estes... Porque aquilo que a Comissão de Proteção de Dados nos garantiu aqui há pouco foi que, ao introduzir os dados, introduz com o nome da pessoa, com a morada, com tudo, com a data de nascimento, com não sei o quê. Na base de dados é que estes campos que existem na base de dados ficarão com um código. Mas que há garantia que vão parar ao mesmo coisa, porque os identificadores são os mesmos. Que é o nome da pessoa, a morada, a data de nascimento, o número de contribuintes e número de utente. De maneira que, se houver esta garantia que na base de dados há um match entre a senhora A e a senhora A passado 20 anos depois, eu penso que no ponto de vista da investigação e dos usos que são necessários fazer da base de dados, não há prejuízo nenhum.
Estamos abertos.
O problema, Soutor, coloca-se que não consegue ter um identificador único da senhora A há 20 anos atrás e agora. Não tem.
Não, é que ainda por cima não é um identificador único, são vários identificadores, que é o nome, a data
mas
de nascimento,
mas essa informação tem-na quando está a introduzir...
Quando introduz.
Quando introduz, pois. Mas introduz um de cada vez. E o que está introduzido pode perfeitamente acontecer que, por exemplo, lhe venha um nome e uma idade. Se introduzir um nome e uma idade, não tem acesso à mulher. Por exemplo, um caso que foi introduzido há 20 anos atrás com um nome e uma data de nascimento, por exemplo. Está a entender? Ou há 5 anos atrás. E isso obriga, isso inclusivamente obriga a que haja, como é que eu lhe hei de dizer? É preciso ter uma... Nós quando publicamos um ano de registro, temos que ir buscar os dados de, pelo menos, neste momento estamos a ir buscar 10 anos atrás, ficam umas bases enormes. E há muita informação que não é, esta informação é introduzida, não é um a um, está a ver, quer dizer, não pesquisa, e muitas vezes não consegue, só vendo no global é que consegue limpar e ver que aquele caso é duplicado. Está a ver? Por exemplo, o caso de um cancro da mama numa mulher. Saber se é a mesma mulher que depois vem ter a recidiva, ou se aquilo é um caso novo, passado 2 anos ou 3 anos. Tem que ter a informação completa, senão não consegue ver. E tem que pôr aquilo visualmente, porque não consegue. Eu não sei se me estou a fazer entender. O que acha é que, neste momento, ao introduzir um caso, vai ter acesso ao nome e à morada e à data de nascimento dos casos passados, é isso? Não estou a perceber, então, não estou.
Não, se os técnicos da Comissão de Proteção de Dados conseguem dizer que há uma encriptação de todas as variáveis que são introduzíveis, que na base de dados fica tudo baralhado, e quando nós queremos tirar, que
exato,
é possível,
ah, exatamente,
separar,
nada contra.
Nada contra,
exatamente.
Nada contra. Era isso, peço isso. Desculpa, demorei tanto
muito
tempo.
Muito bem.
Peço desculpa.
Agora,
é isso.
Pronto, é evidente que é aquilo que eu disse há bocado. Nós, por exemplo, nós pegamos num número do processo doente, encriptamos e mandamos para um operador que faz a análise do que aconteceu. É evidente que ele não sabe quem é aquele coisa porque está encriptado o nome. Pronto, e alguém tem a chave. Agora, se é possível encriptar muitas variáveis, não sei, isso... Ok, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e vocês...
Mas eu preciso sempre de ter uma... não é um caso que se desvia. Está a ver que eu vou desencriptar para saber exatamente e que depois vou ver o processo.
Sim,
para ver o que é que aconteceu
naquele... Tem que ver a base desencriptada, que é
toda.
Para comparar tudo.
Mas o que nos acredita é que, na base, por exemplo, o hospital de origem...
Sim.
Terá acesso à informação toda.
Pronto.
Ao nome, à data de nascimento... à residência completa. Ao número do utente, essa informação terá sempre acesso. A base nacional
é que terá...
A base nacional é que chegará encriptada.
Quando lá
entra, portanto, vai estar encriptado esta informação, os dados sensíveis. Mas da origem, e portanto, por isso é que a dúvida, se é a dona Júlia, que há 20 anos teve, que tem, continua a ter o número do utente, o mesmo número do utente, tem o mesmo, tem a mesma data de nascimento, tem o mesmo nome, daqui a 20 anos, quando registamos o mesmo número, não é? Vamos ter acesso a essa informação. É essa a pergunta, não é? Não vamos fazer duplicação, porque quando introduzimos o nome, e Júlia tal, 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 com o número do utente X, morada, que pode hoje não ser a morada de há 20 anos atrás, é evidente, mas a partir da data de nascimento, o nome e o número do utente será o mesmo.
Se eu tiver,
mas por isso é que também existem os outros dois dados, não é? A data de nascimento e o nome, que permitem, com mais certeza,
ou a idade,
ou qualquer coisa assim, fazer essa informação.
Esse
mais, acho que era isto.
Muito bem, eu acho que ficamos bem esclarecidos. Eu quero agradecer mais uma vez ao Sr. Laranja Pontes e à Doutora Maria José Bento pela vossa vinda, e penso que ficamos bem mais esclarecidos e também mais sensibilizados para a necessidade de acautelar a continuidade dos dados que existem no registro oncológico regional, neste caso do Norte, e enfim, iremos continuar agora o nosso trabalho e vamos fazer a audição dos responsáveis do registro oncológico regional do Centro.